dia a dia da montagem, a diretora, a atriz, que é a narradora do livro, e a escritora da peça, e é o Xavier, que está girando em torno delas, e a vida privada dela com o marido dela, o Thomas, que é uma relação antiga, e ela vai contando um pouco desse rapaz que aparece. Até que a diretora da peça fala que tá bom, a conversa tá boa, mas vamos começar. Vamos começar o ensaio. Nisso tem um corte na narrativa e começa a segunda parte do livro, onde os personagens seguem os mesmos, mas os papéis estão alterados e, por consequência, a dinâmica entre eles. Agora a narradora, a atriz e o Thomas continuam casados, mas eles vivem numa casa junto com o Xavier, que volta para casa e que, na verdade, é filho deles. E aí ela começa a tratar muito dessa relação com esse filho, com esse rapaz que é o filho dele, que também tem uma carreira artística. E aí a gente vai a todo momento se questionando quais são qual que é a versão real dessa história, qual que é a verdade objetiva dessa história. Então ela vai construir toda essa ficção dela nessas dinâmicas, sempre sobre aquilo que a gente lê, sobre o quanto que isso pode ser considerado fidedigno, né, o que está sendo narrado, e quando você tem mais uma versão, qual dessas versões a gente compra? Ou a gente não compra nenhuma, ou a gente compra todas. É um livro muito instigante, assim, escrito com maestria, assim, ela domina muito a técnica narrativa, assim, então é um livro muito agradável de ler. Ele vai te incomodando e vai te convidando a todo momento. Um livro curto, assim, desses que eu li numa sentada e que recomendo bastante para os nossos ouvintes leitores.
Legal demais, estou super afim. Quero vê-la falar também na Flip, vou ver se eu
Sim.
consigo. É, faz aquele resumo para a gente, Zé, para facilitar a vida do nosso ouvinte, por favor.
Tati, eu falei aqui hoje da Kate Kitamura, né, autora americana, que vem agora para o Brasil no final do mês para participar da Flip. Falei de Audição, que é o livro dela mais recente, quinto romance dela, né? A tradução é da Érica Nogueira Vieira e a editora é a Fósforo.
Muito bem.
Vou anunciar um livro aqui também para
Opa,
julho,
vamos
tá?
lá.
Mais um para ir para pilha aí, minha gente.
Ai, meu Deus.
Eu falei algumas semanas atrás, né, a gente até conversou bastante da Renée Karabach, que é aquela autora búlgara que escreveu sobre a Albânia, né? E eu vou escrever, e esse livro do mês vai ser mais ou menos nessa praia. Eu vou falar da Igana Jawarova, que veio para o Brasil agora para a Fera do Pacaembu. Eu vou falar do romance dela, As Mãos das Mulheres da Minha Família Não Eram Destinadas à Escrita. A Jabarova é russa, mas de origem do Azerbaijão. Então vai ser muito essa tensão dessa cultura azerbaijana dentro dessa potência enorme daquela região que é a Rússia. Uma discussão interessantíssima sobre identidade, preconceito, desejo. Tá tudo dentro disso nesse livro que eu falto a falar na última sexta de junho.
Legal demais. Zé Godoy está com a gente toda quinta-feira no nosso Clube do Livro. Valeu, Zé. Beijo para você. Até a semana que vem.
Tchau,
Boa
Zé.
semana. Tchau, tchau. Valeu.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, converteu a prisão preventiva do pastor Márcio Pôncio em domiciliar. Ele impôs, no entanto, uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado justificou que a decisão foi tomada com base no estado de saúde do religioso, que sofre de retocolite ulcerativa grave e precisa de tratamento contínuo, além da gravidez de alto risco da mulher do investigado. Márcio Pôncio foi preso no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Wincarne da Polícia Federal. A investigação apura um esquema de pagamentos do jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. A seleção da França voltou a ser alvo de insultos racistas, dessa vez por parte do ex-primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy. Em uma coluna de opinião no jornal El Debate, o político conservador afirmou que a equipe joga em alto nível, mas sem franceses. Um levantamento do portal G1 indica que 20 dos jogadores franceses são filhos de imigrantes. A União Elétrica de Cuba informou que a rede do país foi reconectada após mais um apagão na ilha. Foi o segundo em menos de uma semana. O anterior foi provocado por uma oscilação de tensão combinada com a baixa produção de energia causada pela falta de combustível. Na ocasião, moradores protestaram com panelaços e buzinas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora para o podcast CBN Bem-Estar e Movimento.
Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
O American College of Sports Medicine, que a partir de agora eu vou chamar de ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício, publicou recentemente uma atualização de suas recomendações sobre treinamento de força. Aliás, é a maior atualização em quase duas décadas. Esse documento analisou 137 revisões sistemáticas e mais de 30 mil participantes para responder uma pergunta que é bem importante. Qual é a melhor forma de treinar força para melhorar a saúde, o desempenho e também a qualidade de vida? E para ajudar a responder essa pergunta, nós recebemos hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o Dr. Eduardo Halming, que é médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Halming, cofundador da Lite Saúde e que você ouve todas as manhãs porque é colunista do Jornal da CBN. Eduardo, que prazer receber você aqui, tudo
prazer
bom?
Prazer é todo meu, Cássio, muito bom.
E nós recebemos também hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o professor Vladimir Bolani. Ele é mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Vladimir, prazer te conhecer e que bom ter você aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, o prazer é meu.
Quero começar então te perguntando, Eduardo, do ponto de vista médico, da medicina do esporte, qual que é a relevância dessa atualização?
É, primeiro, é a atualização de 2009 para 26, ou seja, são 17 anos que ficou no ar, né? Será que aquilo que a gente fazia em 2009 ainda serve para hoje? Então, essa revisão foi importantíssima, lembrando que essa revisão é para pessoas saudáveis acima de 18 anos, né? Então, a gente vai falar muito o que é recomendado para a maior parte da população e não para populações específicas, como pessoas com algum tipo de doença ou até propriamente para atletas profissionais.
Uhum. E quero te ouvir também, Vladimir, a respeito disso. Qual que é a principal mensagem dessa nova atualização para os funcionários de academia, para quem é profissional de educação física, quem está ali no dia a dia passando treino, prescrevendo treino?
Eu vou resumir. Eu acho que nós complicávamos demais e, à vistas da nova recomendação, a gente está mais simples. É muito importante que a gente considere a simplicidade de elaborar a sequência de exercícios e, principalmente, convença o aluno, a pessoa, o praticante, a estar na academia. Então, em suma, parece que o resumo da obra é: estar treinando é mais importante do que estar em casa sedentário. E sem complicar demais, não deixar complexo demais o treino.
Você tocou num ponto super importante que era a minha próxima pergunta, que é a questão da constância. Então, eu quero ouvir vocês dois sobre isso. Pelo que eu pude entender, do que eu vi dessa atualização, treinar com constância é melhor do que fazer o treino perfeito, digamos assim, aquele que é tão perfeito que a gente não consegue realizar.
É, essa discussão é interessante porque o mais importante é, não importa quanto você treine, só sabemos que o sedentário, qualquer treino que ele faça, mesmo que seja 10 a 15 minutos, é muito importante. E depois disso, com essas mudanças de diretriz, sai aquela discussão que tínhamos entre os profissionais: ah, o meu método é melhor, aquele método é melhor, a máquina é melhor que o elástico. Isso tudo a gente descomplicou. Assim, o que eu preciso é que você treine, pouco que você já treine, tem uma é muito importante para a sua saúde, e da forma que, como estruturar esse treino, é a consistência vale mais do que o método que você está usando. Ou seja, ir treinar, ou seja, algo que você faça e faça sempre, é mais importante do que eu te dar o melhor treino do mundo, todo estruturado, você começa e pare. Né? Então, o mais importante é isso, é ir para a academia.
Aliás, regularidade, né, Vladimir, acho que é um dos principais desafios que a gente tem quando a gente pensa em atividade física, né?
É, o pilar central para que a gente tenha algum resultado com relação ao estímulo físico é a regularidade, é a frequência. Então, a diretriz sugere que tem um mínimo, porque também não dá para virar uma bagunça, né? Qualquer coisa serve, então ela sugere um mínimo, olha, duas vezes por semana parece um lugar bacana. De novo, reforçando o que o Eduardo disse, a gente está falando de uma população específica, de 18 a 55 anos, eu não estou colocando nesse grupo crianças e não estou colocando as pessoas mais longevas. E principalmente não está nesse grupo os atletas de performance voltada ao treinamento de força, são os fisiculturistas, então que fique bem claro isso. Então, existe uma sugestão de um mínimo de duas vezes por semana, que parece um ambiente já ótimo para ter os resultados de ganho de força, de ganho de hipertrofia, que é massa muscular. E, em linhas gerais, o que fica claro é isso. Se você conseguir manter essa regularidade, além do que está por vir na discussão, é um dos mais importantes cenários para que você tenha resultado.
Tá, agora tem uma outra coisa que me chamou a atenção também nessa nova diretriz, que ao mesmo tempo que descomplica, o que é ótimo, o treino, também fala muito de personalização, de você pensar o treino de acordo com o seu objetivo. Nesse sentido, o que muda, Eduardo?
É, a gente sabe que, por exemplo, treino para força ainda é importante a carga, né? Então é um treino específico para ganho de força. Então a gente sabe que em torno de 80% da repetição máxima e com a forma de ganho gradual de força, de carga. E isso é importante. Aí quando você quer fazer um treino para hipertrofia, ou seja, aumentar aquele volume de massa muscular, a gente sabe que 10 séries por semana é mais eficaz. Então, resumindo, a gente direciona para o que a pessoa precisa e como ela consegue fazer. Por exemplo, o paciente com dor. Muitas vezes a gente já tinha o ideal. Ah, o ideal é fazer com 80% da repetição máxima, né? Só para quem não sabe, a repetição máxima é aquela que você consegue fazer uma única vez. E 80% dela, mas geralmente você consegue fazer em torno de 6 a 8 vezes. Então, quando você consegue, uma pessoa com dor, você não consegue dar uma carga muito alta. Então a gente não vai conseguir fazer um treino de força para essa pessoa? Não. Então, a gente sabe que mesmo você não fazendo o ideal, mas você fazendo gradualmente um ganho de carga para essa pessoa, ela vai ganhar força também. Então, a diretriz, ela deixou claro isso. Porque antigamente era assim, ah, então você tem dor articular, esquece, você nunca vai ganhar músculo. Não. Você vai, a gente vai fazendo um aumento gradual dessa carga até que você consiga ter um ganho de força. Então é muito interessante, para todo mundo serve, né? E aí você individualizar isso, você consegue tirar aquilo que a gente tinha como mito, que não, o treino tem que ser assim, tem que ser tantas séries, tem que ser tantos minutos de descanso. Não, eu tenho que fazer o treino que o fulano, o João ou a Maria consiga fazer, e aí sim eu vou ter um ganho e uma melhora para aquele paciente, ou seja, para aquele aluno, que ele consegue individualizar e que a gente consiga dar um resultado para aquela pessoa.
Ou seja, mais uma vez, democratiza, né, Vladimir?
Isso. Acho que o importante, permitir acrescentar, um programa de exercício bem estruturado, ele precisa passar por uma avaliação. Então, além de todos os critérios clínicos de uma avaliação de um médico, é fundamental que você escolha um profissional de educação física que também saiba avaliar os critérios que determinam a evolução do treino. Então, você vai ver que a diretriz deixa bem claro que a proposta da individualização está muito apoiado em que a gente pense em progressão de treino. Então, a gente inicia com uma proposta, essa proposta segue uma lógica, e à medida que você percebe a evolução, tem que ser sugerida a progressão. Agora, essa progressão, é claro, que fica ao encontro do que o Eduardo disse. Se para o indivíduo aquele ambiente que ele alcançou já é satisfatório, a gente vai pensar então em manutenção. Mas se aquele ambiente que ele chegou ainda não é satisfatório, eu preciso pensar em progressão. E eu só sei se esse ambiente que ele chegou é ou não satisfatório por critérios de avaliação. Então, se eu não tiver como medir esse ganho, se eu não tiver como medir essa performance dele, né, essa evolução dele, eu nem sei se ele está chegando aonde deveria chegar nos critérios, que sejam eles clínicos ou sejam eles físicos. Então, é fundamental, quando a palavra individualização está falando sobre avaliar, prescrever, executar o treino, monitorar a execução e avaliar de novo, para a gente entender se está havendo o ganho esperado sobre aquilo que está sendo treinado.
Em relação àquela história da falha, que pode ser o terror de muitos praticantes de musculação, inclusive essa daqui que está falando com vocês, a gente precisa treinar até a falha ainda? Tem alguma novidade em relação a isso, Eduardo?
Olha, a falha era grande... culpada das falhas dos treinamentos. Porque imagina, a gente falava pro paciente, você tem que treinar até a falha, pro o aluno. Aí o aluno vai treinar até a falha, ele vai só duas, três vezes, depois ele nunca mais volta. Primeiro, uma porque ele cansa, não gosta, ou seja, não tem prazer, se não tem prazer, não tem consistência e não tem resultado.
Exato.
E dois, que a treinar até a falha, existe uma chance maior de se machucar.
Uhum.
Então, mais um motivo. Então, muitas pessoas bem-intencionadas, que talvez durariam mais tempo treinando até a falha, machucam e param de treinar. Então, a maior falha que tinha era treinar até a falha. Então, a gente sabe hoje, que pelas revisões que foram feitas, que você pode treinar até uma ou duas repetições a mais que você consiga fazer depois, ou seja, não ir até a sua falha, você tem excelentes resultados. Ou seja, treinar até a falha não é superior a treinar deixando duas ou três repetições a mais do que a que você chegaria na falha.
Esse é um grande terror dos alunos? Ou é só meu?
Sim, cara. Não, na verdade, é exatamente o que o Eduardo disse. É uma grande dificuldade você manter um treino onde é exigido de você que em cada série, ou seja, em cada bloco de movimento, você chegue lá no limite. Cara, é suprafisiológico. Uma hora que seu corpo vai falar, cara, isso não é tolerável.
Uhum.
Então você fica negociando com a sua mente se eu vou ou não para mais uma sessão de exercícios na qual eu já sei que vai ter essa, vou dizer assim, essa certa tortura.
Sim. Então, aliás, a diretriz... só para fazer aqui, ó, uma ressalva, eu estou exagerando e folclorizando a situação. A minha instrutora, ela não me obriga a ir até a falha em todos os exercícios.
Isso.
Mas, por favor, continua.
Não, então, é muito bom saber que nessas últimas recomendações fica claro que se eu me aproximar disso já é suficiente. Então, de forma bem didática, eu conseguiria fazer 10 repetições, 10 movimentos, e lá no décimo eu não conseguiria fazer o décimo primeiro. Isso é dito a falha. Então, você vai até o último movimento tolerável. O que a diretriz está dizendo? Cara, se ia sair 10 e você conseguiu fazer 8, já basta. Então, didaticamente, é exatamente isso. Não precisa chegar naquele último movimento na qual você fica exaurido para realizá-lo.
O que temos que cuidar é também para não parar antes, né?
Sim.
Porque existe
isso.
O conforto, né? O treino fofo, né? As pessoas, eu já faço 8, estou ótimo. Não, a gente tem que ter um desafio, tem que ter um aumento gradual. Então a gente tem que só cuidar, porque aí, de certa forma a gente fala, ó, não precisa treinar até a falha, o cara já relaxa, ele nunca mais sai do 8.
Uhum.
Então ele pode até ir no 8, mas depois ele aumenta a carga que ele consiga fazer até... até o 10 com uma carga maior. Então ele continua fazendo o 8, mas tem que ir aumentando a carga. Tem que ter um desafio, ou seja, o exercício tem que ter um aumento gradual. E esse aumento gradual é personalizado. Então a gente não tem que todo mundo aumenta. Por isso que tem anilha de 5, 2, 3, 1 quilo e tem anilha que é de 20 quilos. Então a gente vai gradualmente estimulando para que você tenha um benefício, tanto para a força e tanto para a hipertrofia.
E é tão importante ter um acompanhamento de profissionais, né, para fazer musculação. A gente observa, inclusive nos últimos anos, o aumento do número de aulas coletivas de musculação, que é interessante, acho que tem um mérito, mas às vezes é uma aula meio cheia de gente, assim, você tem 20, 30 pessoas fazendo uma aula de musculação, um instrutor apenas tentando dar conta de tudo, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, pelo menos, acho que num primeiro momento em que a pessoa está aprendendo o que é o seu treino, a importância do acompanhamento é uma coisa que não pode ser desprezada, né, Eduardo?
Tem que ter uma avaliação inicial, né? Porque se a pessoa não sabe executar nessas aulas de grupos, se ela faz uma execução errada, aí vem as lesões. Então, acho que talvez antes até de um aluno começar uma aula dessa, é como bater um papo ali com o professor, né? Fazer uma avaliação do profissional, e aí ele sabe, olha, que nível que ele está. Então, uma pessoa iniciante ali, a primeira vez que vai entrar numa academia, não dá para colocar em aula em grupo. Agora, faz uma primeira aula, uma primeira avaliação, aprende a movimentação, aí ela vai com a carga que ela tolera durante aquela aula. Então, voltando a dizer, né, é muito importante essa avaliação do profissional. Por isso que é obrigatório, você tem que ter numa sala de musculação lá um educador físico para que você não se machuque, né? A gente está querendo ter benefício para a saúde e não ao contrário. Então, eu acho que essas aulas em grupo são fantásticas, elas são motivacionais, o que ajuda na constância e a pessoa continuar indo. Muitas pessoas têm dificuldade no treino individual, mas essa primeira avaliação, principalmente no aluno iniciante, é muito importante.
É porque tem uma série de estímulos, né, Vladimir? Como uma música, uma certa cadência, tentar imitar o coleguinha do lado que consegue levantar bastante peso, que pode acabar levando a uma situação de lesão, né?
O que o Eduardo colocou para mim é muito importante. Sempre que eu estive num ambiente relacionado a isso, a prescrição de treinamento físico e acompanhamento, a minha sugestão foi exatamente o que você disse. Cara, por que não na largada a gente faz ali o preparo desse indivíduo? Avalia, entende as condições dele e prepara ele para as aulas coletivas. Não é não ir para a coletiva. Eu acho extremamente valoroso a ideia de estar num ambiente em grupo. Eu acho que isso é sensacional. A música, a motivação, o desafio entre os amigos ali, eu acho isso incrível. Mas eu preciso ponderar se esse indivíduo tem condições de realizar isso. Então, acho que a largada, os primeiros períodos, essas primeiras semanas, seria muito bem-vindo avaliar, preparar, educar esse corpo, mostrar para ele o que é o posicionamento lógico e seguro do corpo na realização dos principais movimentos básicos e aí então sugerir que ele possa participar das aulas coletivas. Mas ainda assim, desculpa, Cátia, ainda assim, ele deveria ter o treino dele. Ainda Sim. que ele estivesse na coletiva, por vezes, quando você faz uma avaliação bem feita, vou dar um exemplo, tá? Vamos sair um pouquinho do assunto, mas você vai entender por quê. Você faz uma avaliação postural no indivíduo e, por vezes, você observa que tem uma alteração importante ali, que é postural, e é possível ser ajustada no treino. Na coletiva, isso não vai ser observado. Agora, no individual, você consegue, por vezes, observar. Então, um exemplo, a gente acompanhou um atleta, ele tinha um déficit de força importante numa musculatura. Na coletiva, isso não vai ser observado. No individual, a gente considera isso e trabalha isso de forma individualizada. Volta de novo o termo individualizada.
Todo mundo sabe da importância de fazer treino resistido, de fazer musculação, de fazer exercício de força. Então, eu quero começar agora falando com vocês sobre a questão do músculo. O que que a gente sabe hoje do músculo e da importância dessa estrutura para o nosso organismo, Eduardo?
Olha, há 15 anos atrás, não tão distante, você não ia no médico, o médico falava, você tem que ir para a academia fazer musculação, né? Toma um remédio para pressão, toma um remédio para diabetes. Então, as mudanças de estilo de vida eram comentadas no livro, ali na primeira página do livro. Olha, mudar o estilo de vida, diminuir o sal da comida, faz exercício físico, mas não tinha uma orientação. Hoje, todos os médicos de todas as especialidades é unânime. É uma recomendação médica. Você precisa fazer treino de força. O músculo não é apenas para se locomover. O músculo é um órgão endócrino. Então, ele produz substâncias que diminuem a inflamação. Então, melhora, diminui, previne doenças como diabetes, as doenças metabólicas, a longevidade. Então, o paciente e o cliente, né, que é o aluno que está ali, ele tem uma independência, ou seja, ele pode chegar aos 80, 90 anos com uma independência. Se ele tem uma independência, ele vai sozinho na padaria, ele sai para ir na consulta médica. Isso é qualidade de vida. Então, não é só mais tempo de vida, mas qualidade de vida. E para isso, a gente precisa ter músculo. Lembrando que essa substância que a gente faz durante o exercício, que esses músculos produzem, ela faz uma neuroplasticidade. Então, ela faz umas novas conexões no cérebro, faz uma neurogênese, ou seja, faz novas produções de neurônios no cérebro. Então, além de prevenir, ela melhora a memória, melhora o viver ali, a parte de conexão social. Ir numa academia, como numa academia de um treino de grupo, né? Como a gente falou, um esporte, você tem o social que faz parte da qualidade de vida. Então, hoje, todos os médicos, né? Treinar, ganhar músculo, prevenir doença. Não é só para ficar bonito, para ficar fortinho, mas sim para você ficar saudável. Eu acho que essa é a recomendação que todos os médicos hoje orientam seus pacientes, ou deveriam.
Vladimir.
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu atendo uma pessoa de 93 anos. Para ele levantar de uma cadeira passou a ser um grande desafio. Então, o componente primordial para que ele consiga sair da cadeira, porque eu preciso tocar num assunto bem delicado, ele precisa sair do vaso sanitário, é a força. Uhum. E para que ele tenha essa força, ele precisa treinar conforme as diretrizes sugerem, ele precisa treinar força. Então, é algo de necessidade de vida. Então, ainda que a gente possa pensar em todos os cenários mais complexos do treinamento de força, se eu for pensar para esse indivíduo de 90 anos, e os nossos pais estão chegando por aí, eu preciso me preocupar atentamente com um fator que a gente chama de inapenia, que é a falta de força, que é um nome bonito, né, sofisticado. Caiu a força, a gente tem queda nesse aspecto da força, chama dinapenia. E a queda da estrutura muscular, que aí vai comprometer os aspectos também relacionados a um órgão endócrino, que é o músculo, que é a sarcopenia. Então, esses dois elementos, sarcopenia diminui o músculo, de inapnea diminuiu a força. No indivíduo mais longevo, eu preciso o quanto antes frear isso. E para nós, por volta dos 40 primaveras, é agora. A gente tem que fazer uma poupança disso, porque lá na frente pode ser tarde. Então, o quanto antes eu começar a treinar força, melhor é para que eu sustente esses dois aspectos.
Essa questão da sarcopenia deve ser uma preocupação para todo mundo, homens e mulheres. Vladimir mencionou aí, a partir dos 40 anos parece que isso se acentua, mas ao longo da vida toda a gente deve ficar atento a isso, né, Eduardo?
A partir dos 30 anos já tem um declínio da massa muscular, então a gente já começa a perder. Então, treino de força previne esse declínio e a gente consegue ainda ganhar músculo. Sim, é possível ganhar músculo mesmo mais velho, né? Não é uma obrigatoriedade que você a partir dos 30 vai perder e não vai ganhar mais. Tem muitos pacientes e pessoas que começam a treinar aos 40, aos 50 anos, é uma nova geração, né, que essa informação a gente não tinha, e realmente tem ganho de massa. E lembrando que para a gente ganhar massa e força, não é só ir, mas é igual construir um muro, né? Você tem que ir lá construir um muro. Se você vai construir um muro uma vez por mês, vai demorar muito para construir esse músculo. Se você vai todo dia construir esse muro, você está indo todo dia treinar, só que não podemos esquecer que a gente precisa levar também um tijolinho para esse muro. Então, a nutrição, então a alimentação. Se você tem, então, nós temos que ter o estímulo do treino, que é ir construir o músculo, o muro, e nós temos que ter o tijolinho, que é a proteína. Então, a alimentação é muito importante. Quanto mais músculo a gente tem, mais independência a gente vai ter como paciente do Vlad, né, essa levantar do vaso. Hoje, com 30 anos, 40 anos, a gente faz tudo. Precisar andar 10 quilômetros, ir numa praça, levar as crianças, a gente consegue. E com 70, com 80, você vê, 90 anos, não estou conseguindo sair do vaso sanitário. Como é que eu vou sozinho ao banheiro? Ou seja, essa dependência, cadê a qualidade de vida? Então, qualidade de vida é independência. Se a gente entender isso, a gente sabe também que essa força muscular, principalmente nas pernas, hoje tem uma relação com saúde mental. Então, pô, sabendo tudo isso, o que a gente está esperando para a gente mudar? Né? Então, temos que se alimentar bem, temos que fazer exercício físico, é uma rotina. Estava falando ontem com um paciente da tarde, ele falou assim, ah, não, mas eu não... Ele tem 80 anos, ele é esposa. Ele falou assim, ah, mas eu tô... preguiça, né? Ele falou assim, eu falei, como assim preguiça? Ele falou assim, ah, tô esperando para começar. Eu falei, você está com 80 anos, você está esperando para começar? E eu comecei a rir com ele, e a mulher falou assim... Eu falo para ele, levanta do sofá, vai fazer exercício. Eu falei, olha, você tem 80 anos, você está super bem ainda. Mas e daqui 5, daqui 10 anos? Como é que vai ser? E o equilíbrio? Então, a gente precisa conscientizar essa população. E essa geração de 80, ela não teve essa informação. Hoje, meus filhos, eles já treinam. Desde os 8 anos de idade, já faz um treino de força. Então, a nossa geração, nossos pais, ela não teve essa informação. Então, a gente precisa, como médico, educador físico, conscientizar essa população e tirar essas pessoas do sofá mesmo. A gente precisa de músculo.
Eu quero abordar dois temas aqui. Quero abordar o tema de crianças e adolescentes, que você tocou, não quero perder isso. Mas quero também falar de algumas circunstâncias específicas que a gente pode ter hoje em dia na vida moderna que acabam facilitando essa perda muscular, vamos dizer assim. E uma delas é o consumo cada vez maior, e que a gente sempre lembra, é um consumo que não deve ser demonizado, mas deve ser feito com acompanhamento de remédios para emagrecer. Então a gente tem o que se convencionou chamar de caneta emagrecedora, que é um nome muito ruim, porque parece uma coisa mágica e não é isso, é um remédio. Mas enfim, para todo mundo saber do que a gente está falando. Se a pessoa utiliza esse tipo de medicação sem acompanhamento, sem acompanhar a alimentação e sem acompanhar os exercícios, ela não vai perder só gordura, infelizmente, né, Eduardo?
Vai perder massa muscular, massa óssea e força. Então a gente tem que entender que as canetas emagrecedoras, que é erroneamente chamadas, né, que são os anabólicos de GLP-1, são excelentes ferramentas para o tratamento não só da obesidade, mas do tratamento de doenças metabólicas. A gente sabe que tem desde a apneia, tem muitas funções, inclusive até de saúde mental. Agora, se você tem, eu digo, existem três tipos de pacientes, né? Assim, o número um, que é aquele que entende que tem que se alimentar bem, fazer exercício e consegue. E tudo bem. Existe o 2, que é aquele que sabe que tem que comer bem, mas às vezes ele não consegue, ele tem muita fome, tem compulsão, e essas ferramentas são muito bem-vindas, que com elas a gente consiga que ele controle a compulsão, que ele coma menos, que ele faça um déficit calórico e aumente a proteína com orientação. Só que existe, e esse é o problema, Cássia, são os pacientes que são os número 3, que eu classifico. O que é isso? É aquele paciente que ele vai até seu consultório, mas ele quer só a medicação. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar o remédio para emagrecer, vai tirar a fome, só que ele vai continuar comendo docinho, vai continuar comendo pudim, ou seja, vai faltar proteína e ele vai entrar numa sarcopenia. Então, na balança, ele tem uma perda de peso, mas é muito caro essa perda de peso. Por quê? Ele vai perder músculo. E muitas vezes, está na balança bem, mas está flácido, está sem força, e com 30 anos, como eu disse, não acontece nada. Ele vai se virar. Mas e daqui a pouco, com 50, 60? Então, nós vamos viver, se continuar como está sendo hoje, uma epidemia de sarcopenia. Então, isso já é uma realidade. No meu consultório já chega muitas pessoas que tomaram remédio ou estão tomando sem orientação nutricional. E essa perda de massa magra vai causar uma epidemia mundial aí de sarcopenia. E aí nós temos o quê? Uma diminuição da qualidade de vida. Muitos estão achando, não, mas com o remedinho melhorou muito a qualidade de vida. Não. Desde que você use ele para fazer uma orientação alimentar, seguir um ajuste alimentar, fazer um treino de força para manter seu músculo. Se você usar ele e só perder massa muscular, você não está tendo benefício para a saúde, sim, você está causando um grande problema que você está jogando para frente.
Tem essa outra questão também, adorei essa história, adorei no sentido de importante, né? Porque é péssima notícia da epidemia de sarcopenia, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Em relação a treino resistido, treino de força para crianças e adolescentes, o Eduardo estava contando da experiência dos filhos dele, que já fazem isso com acompanhamento, é claro. Havia um mito antigamente que certos exercícios não deveriam ser feitos por crianças, poderiam, por exemplo, atrasar o crescimento. O que, que a gente sabe hoje de treino de força para criança e adolescente?
Bom, vamos lá. O treinamento de força, ele é... Primeiro, a gente tem que classificar o que é treino de força. Inclusive, só para a gente contextualizar sobre o documento que a gente está discutindo, se eu tiver um elástico para eu puxar e isso gera uma resistência, eu posso considerar que isso é um treino resistido, então ele vai entrar na classificação do treino de força. Tão bom ou muito próximo de que se eu estivesse na academia. Então, só para suprir a demanda dos 80 a mais... Por vezes, ele talvez não precise ir para uma academia. Se ele tiver um personal que tem uma boa bagagem e experiência com esse método de trabalho, ele vai ser muito bem atendido na casa dele. Isso é uma enorme vantagem que, por vezes, ele nem quer sair. Agora, voltando ao assunto da criança, segue o mesmo raciocínio. Quando a gente sugere que essa criança, por vezes, desloque o peso do corpo dele para fazer um movimento, seja ele qual for, já é um treino resistido. Então, a visão do treino resistido não é pôr uma criança para fazer um exercício com uma barra atrás da cabeça, agachando com extremas cargas. Ainda que ele faça isso, ainda que ele coloque uma barra, ainda que ele faça um movimento de agachamento com essa sobrecarga do equipamento, do implemento que ele está colocando, não é como treinar um fisiculturista, não é como treinar um levantador de peso olímpico. Então, treino voltado para criança precisa respeitar as diretrizes do treinamento resistido voltado para criança. E o implemento e o equipamento não é o fator determinante para dizer que é treino de força ou não. Então, a diretriz também traz esse elemento que é bem legal da gente discutir. Eu só treino força se eu estiver numa academia que tenha máquinas, que tenha pesos para fazer força? Não. O peso do corpo pode ser suficiente, o elástico pode ser suficiente, uma caneleira pode ser suficiente, desde que o profissional que esteja junto saiba o que está fazendo e acompanhe as demais recomendações da diretriz.
E criança sempre supervisionado. Então, sempre. Uma criança sempre tem que ter um educador físico durante, porque aí lembra que nós falamos, quem vai treinar em grupo e nunca treinou, não tem aquela consciência corporal? Então, a criança está no momento de aprendizado. Perfeito. Então, sempre vai ter um educador físico orientando e supervisionando um treino de força para uma criança, para que ela tenha o quê? A propriocepção, entender a carga que ela faça. Então, é sempre ajustando e individualizando o treino para aquela criança.
Olha, eu poderia ficar muitas horas ainda conversando com vocês. Nosso tempo já está esgotadíssimo. Que aula! Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui conosco. Recebemos o Vladimir Bolani, que é mestre em educação física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco a sua experiência e o seu conhecimento.
A enorme gratidão é minha poder estar aqui compartilhando com os ouvintes um assunto tão importante.
E muito obrigada também ao Eduardo Hauen, com quem eu tenho o prazer de conversar todo dia cedinho no Jornal da CBN. Ele que é nosso colunista, médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Hauen, cofundador da Lite Saúde. Eduardo, muito obrigada e até amanhã, hein?
Até amanhã.
E o Bem-Estar e Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy. CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, determinou a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele passou a ser formalmente investigado após ser alvo da décima fase da Operação Compliance Zero, realizada na semana passada. Segundo investigação da Polícia Federal, o publicitário tinha passagem aérea comprada para os Estados Unidos para hoje. Thiago Miranda é suspeito de contratar influenciadores para defender o Master e atacar de forma coordenada o Banco Central. Em depoimento à polícia em maio, o publicitário negou a prática e disse que o trabalho era para a reconstrução reputacional da imagem de Vorcaro. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia anulou a demissão por justa causa aplicada a uma bancária do Banco Santander de Itabuna, no sul do estado. Ela foi demitida após disputar um campeonato de fisiculturismo durante licença médica para tratamento de transtornos psicológicos. Segundo a quarta turma do TRT da Bahia, a participação em uma competição esportiva por si só não é suficiente para comprovar que uma pessoa está apta para trabalhar ou que tenha cometido fraude ao receber benefício por incapacidade. Em nota, o Santander informou que discorda do entendimento e que irá recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Dois homens presos por suspeita de participar do roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris, na França, em outubro do ano passado, afirmaram à polícia que receberiam até 25 mil euros pelo serviço. Eles também disseram que o crime foi planejado por um mentor que ainda não foi identificado. Os depoimentos foram dados em junho e divulgados pelo jornal Le Monde.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Tânia Morales conversou com Daniel Lieff sobre 15 dias, a adaptação cinematográfica do best-seller de Vitor Martins.
Vamos falar sobre o filme 15 dias, filme focado no público jovem adulto, uma adaptação do livro best-seller do escritor Vitor Martins. E nós estamos com o diretor do filme, o Daniel Lieff. Daniel, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, muito obrigado. Prazer.
Eu que agradeço. Bom, vamos lá, vamos começar pela história, né? Assim, já para situar o nosso ouvinte. Conta pra gente quem é o Felipe, que é o personagem central do filme, o que acontece na vida dele, o que é possível contar para os ouvintes.
O filme é baseado no livro do Dr. Martins, que é um livro lançado em 2017, né? E o Felipe é um menino de uma cidade do interior do Brasil, um menino gordo, que fica dentro do quarto e fica com vergonha de sair para as áreas comuns do prédio, e ele acaba tendo uma visita, que é o Caio, que é um garoto que mora no mesmo prédio, que eles eram amigos de infância, e ele passa 15 dias na casa de Felipe. A mãe do Caio viaja e ele tem que passar lá. E o que começa com uma grande vamos dizer, uma desconexão deles, acaba virando um grande amor.
Uau! Bom, o Felipe, ele, por ser gordo, ele sofre bullying na escola, é isso? Ele quer ficar quieto nas férias.
Ele quer ficar tranquilo dentro do quarto dele, se for possível, não sair nem do quarto.
Escondido. E aí vem esse outro personagem para passar uns dias lá. Isso muda tudo. O obriga a sair do casulo, né?
Exatamente. O quarto do Felipe é vamos dizer, um personagem em si mesmo, porque é um quarto de um garoto adolescente de 16 anos que tem muitas coisas. Tem anime, tem mangá, tem as coisas que ele mais gosta. O Felipe é um menino que gosta de musicais, é um menino que, enfim, acaba vivendo dentro do seu próprio mundo, assim. E ele acha que aquele mundo basta para ele, né? Então, o que acontece é que o Caio acaba fazendo com que o Felipe saia do seu mundo particular e conheça saia, vá ao cinema. Então, o Felipe sai desse casulo, vamos dizer assim, e eles acabam um complementando o outro, né? Então, uma comédia romântica, adolescente, mas eu acho que é uma comédia que o público tem um público muito variado, assim, de muitas idades, e mães, enfim. É um filme que tem sentido de amor e de autoconhecimento. Isso tem sido bem legal de acompanhar as reações.
Deu uma truncadinha, você falou que o público-alvo é o jovem, mas que também tem apelo para outras faixas, é isso?
Exatamente. Tem a mãe do Felipe, que a Débora Falabella faz, é muito representante para mães que criam seus filhos sozinhos e sozinhas, né? Então, é muito interessante ver a relação de Felipe e Rita. Então, eu acho que é claro, focado para o público adolescente. O livro tem muitos mil leitores, né? Então, é um livro que tem um público, fãs, assim, são fãs apaixonados pelo livro e que acabam expandindo um pouco, né? O filme atinge mais gente, né? E então, é um filme que mães, que parentes, primos, irmãos...
Bom, muito bem. Interessante, né? Porque o livro 15 Dias, como você falou, é de 2017, ou seja, 10 anos atrás. E hoje, talvez até essas questões vão se intensificando, né? Ainda mais pós-pandemia, essa coisa do isolamento, do adolescente no quarto, e acrescido do componente da gordofobia, do bullying, né? É muito atual esse tema. Mas, no entanto, 10 anos, eu imagino que algumas mudanças tenham acontecido, inclusive do ponto de vista dos recursos tecnológicos a que esses jovens têm acesso, né? Vocês tiveram que fazer, assim, algumas adaptações nesse sentido para contar essa história hoje?
Eu acho que o Felipe, eu vou dizer que ele é um garoto meio vintage. Uhum. Então, o Felipe gosta muito... o Felipe não é muito ligado a redes sociais. A gente acabou... Não dando muito esse enfoque, até porque o Felipe assiste DVDs de musicais com a mãe. Então, vamos dizer que o Felipe tem um gosto de ler mangás, né? Então, claro que a gente adaptou. Eu acho que, principalmente, o começo do filme, a parte do bullying, ela é muito cruel, né? E eu acho que é uma gordofobia. Em geral, né, nas escolas é muito presente, é muito duro, né? Então, a gente tem várias pessoas que falam sobre isso, o Felca, enfim, tem várias matérias sobre isso, né? Então, o Felipe, claro que a gente adaptou aos dias de hoje, mas o Felipe é um pouco dentro do mundo dele, assim, vamos dizer, né?
Uhum. Ele é nerd.
Ele é nerd, exatamente.
Ele é nerd, gosta de ficar no mundo dele, e aí de repente tem um hóspede. É por 15 dias, é isso? Por isso é o título, 15
Exatamente.
Dias.
Exatamente. E a gente vai acompanhando durante o filme os dias, né? Então a gente fez uma maneira interessante. Os dias, as letterings dos dias estão colocados, inseridos no dia a dia dele. Então, tem que a caixa de cereal matinal, tem um lettering que é num pôster de filme que tem no quarto dele. Então, tem uma parte gráfica, vamos dizer assim, e visual do filme que é muito interessante, e eu acho que isso talvez seja a principal característica da adaptação, né? Como que você coloca um livro, uma história que é narrada em primeira pessoa, pelo Vitor Martins, escrito em prosa, para as telas e para diálogos e para cenas, né? Então acho que esse foi um grande desafio, e os fãs do livro que tem dito que foi bem sucedido.
Bom. E ainda mais que tem um público já leitor do 15 Dias, aí vocês oferecem uma adaptação, é um risco, né? Você tem que agradar um público exigente. Né?
E mais com risco, né, Tânia? É uma responsabilidade, assim, porque você mexe com o imaginário de um livro que é muito famoso e é muito adorado. Né? O livro do Vitor é um livro que vendeu mais de 150 mil cópias. É um livro que é, assim, tem muitos fãs do livro. Né? As pessoas são fãs, assim, desesperados para continuar essa história e para acompanhar essa história. Né? Então, quando saiu o anúncio que ia ter adaptação, a gente falou, nossa, agora a gente tem que fazer, a gente tem que... Não é uma questão de agradar os fãs, a gente tem que respeitá-los, assim, né? E realmente fazer um filme à altura das expectativas, né?
Sim. Bom, o Daniel Lieff, que é o diretor do filme 15 Dias, que é uma adaptação do livro 15 Dias, do escritor Vitor Martins. Esse livro, lá de 2017, ele inclusive foi lançado uma edição nos Estados Unidos em 2020, né?
Exatamente.
Tamanho o sucesso e a importância dessas questões.
Tem o título do filme em inglês é muito interessante também, chama Here the Whole Time, que traduzindo não é 15 Days. E Here the Whole Time eu estou aqui esse tempo todo, né? Uhum. Então é muito bonito o título também. Eu acho que tem uma poesia nesse título, falando dessa história e falando sobre o Felipe.
Muito bom. Daniel, muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns aí pelo filme, e que permaneça em cartaz nos cinemas por uma longa temporada.
Obrigado à CBN, obrigado, Tânia, e vejam nos cinemas.
Isso.
O filme tá muito interessante, tá comovendo bastante, tá bom? Boa. Muito obrigado.
É isso aí, o Daniel Lieff. O filme é 15 Dias, que está em cartaz nos cinemas. Filme inspirado no livro do escritor Vitor Martins.
Conosco agora a Tatiana Vasconcelos e o Fernando Andrade conversando com a Carol Tchoukian sobre a desilusão pós-Copa.
Gente. Olá, Carol também está no Brasil Cor, está de verde. Eu vim de...
Exatamente.
A gente veio complementar. Eu vim de amarelo, azul e branco, você veio de verde.
E eu vim de preto, tá ótimo.
O Fernando veio o quê? Luto, né?
De luto. É. Mas, ó, é melhor entrar no luto do que culpar ou descontar nos outros, hein? É sobre isso que eu quero falar hoje.
A gente tá aqui, eu tô amaciando os nossos ouvintes, fazendo eles buscarem dentro deles se há frustração pela eliminação do Brasil e de que maneira a gente pode lidar com ela sem culpar os outros. E de cara eu me lembrei de uma relação, Carol, que tem se feito muito aqui no Brasil, que é a relação entre dias de jogos e violência contra a mulher. Porque em dias de jogos, a violência contra as mulheres aumenta bastante. Por exemplo, casos de lesão corporal sobem quase 21%. Ameaças aumentam cerca de 24%. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das razões é justamente a frustração com o placar do jogo. Claro que eu estou trazendo aqui situações bastante extremas, apesar de infelizmente comuns no nosso país. A gente não vai chegar tão longe, né? Eu espero.
Mas acho que a gente vai abranger todas as frustrações. Eu acho maravilhoso você ter começado a coluna com essa provocação, porque eu quero partir da forma disfuncional que o Neymar agiu com a frustração dele, que muitas vezes nós brasileiros agimos com a frustração da eliminação da Copa, mas não é sobre a eliminação da Copa. Acho que quando você traz o exemplo dos jogos, quero que a gente pense quantas vezes um cara já recebeu um feedback negativo no trabalho e aí voltou para casa e descontou na mulher. Ou foi agressivo com os filhos. O quanto essa mulher daí descontou no filho, o filho bateu no cachorro. O que a psicanálise nomeia esse descontar é um deslocamento. Então, a raiva, a dor, são afetos legítimos. E o problema não é a gente sentir, é a gente endereçar para alguém, muitas vezes mais fraco ou numa posição hierárquica inferior. Então, é o chefe que está tendo uma crise conjugal e aí grita com os funcionários. É a pessoa que trata mal o garçom ou o motorista de Uber. Em geral, esse descontar tem sempre um lugar da dor, desce a escada. E aqui, acho que o Neymar ele foi o exemplo disfuncional, né, da gente. Eu estou aqui frustrado, aí eu provoco o jogador, aí eu cavo uma briga. E queria até perguntar para os ouvintes, quantas vezes você sente que já descontaram ou culparam você por coisas que você não tinha nada a ver? E se você foi corajoso o suficiente para fazer uma meia-culpa, quantas vezes você já culpou ou descontou alguém? Porque muitas vezes a gente faz isso nas amizades. Então, você culpa o marido da amiga por ela não estar mais disponível e vocês estarem jantando pouco. Ao invés de só pensar que é uma questão de agendas, ou poder conversar com ela e falar, estou sentindo a sua falta. Ou a gente culpa a mãe narcisista por ela não estar presente aqui, olhando os meus filhos nesse momento que eu estou passando por um divórcio e eu preciso de ajuda. E, na verdade, eu estou sofrendo. Estou vivendo o luto de um casamento, filhos que estão sofrendo esse final. E aí eu coloco a culpa na mãe, que é narcisista. Aqui me vem muito a frase do Nietzsche, que é eu sofro, logo alguém deve ser culpado por isso. É sempre a necessidade do culpado. Então, como a dor é insuportável, a gente precisa de um endereço, porque de alguma forma ele alivia. Quando existe um culpado, e aí no futebol a gente põe a culpa no técnico, no Neymar, no cara que perdeu o pênalti.
Na zaga que não marcou, Haaland.
Exatamente, né? Quantas vezes é isso? A gente não põe a culpa na mulher que está trabalhando e por isso os filhos estão mal criados. Quando existe um culpado, a gente não precisa sentir duas coisas que são insuportáveis, mas necessárias. A impotência, que é não tem nada que eu pudesse fazer para a gente sair do e se ele tivesse marcado gol? E se a gente não tivesse mudado de cidade? E se essa amiga tivesse se separado desse marido que eu não acho legal? E o luto que o Fê está aqui com a camiseta preta? Porque quando a gente está no lugar do deslocamento e da culpa, a gente opera pela raiva, mas não sente a tristeza. E a raiva dá uma sensação de potência que muitas vezes, infelizmente, leva para agressividade, reforçando os dados que você trouxe no começo da coluna, Tati. Então, a Melanie Klein traz um outro conceito da identificação projetiva. E o que, que ela defende? Que o que a gente não suporta sentir dentro da gente, a impotência, o fracasso, a frustração, a gente deposita no outro. E aí esse homem é violento com a própria mulher. Não é a minha frustração, não é a minha falha, não é a minha falta de controle, né? A gente não controla, não é culpa do técnico, não é culpa do chefe, não é culpa do sistema que eu não fui promovido, só que o bode expiatório faz com que eu não lide com o que é insuportável. E a gente está vivendo uma paranoia cotidiana. onde ao invés de lidar com esses sentimentos incômodos, a gente está indo para o ato, sendo agressivo. O Bion tem uma frase que eu acho muito boa, que é: a incapacidade de tolerar a frustração leva a psique a evacuar aquilo que deveria pensar. Evacuar mesmo. Eu acho que a gente caga na cabeça de todo mundo. É uma descarga. Eu escolhi essa frase propositalmente porque é essa expulsão do desconforto para fora. Quantas vezes a gente está jogando no outro, está descarregando no corpo, na ação, no grito, aí você briga no trânsito. E é claro que a gente vai sentir um monte de emoções incômodas. Como é que a gente pode lidar com elas de outro jeito? Porque também acho que se vendeu a falácia da inteligência emocional, que é não sentir. Você vai ficar com muita raiva que o Brasil perdeu, que você não foi promovido, que as crianças estão fazendo malcriação agora que vocês se separaram e você tem que entregar um relatório, não foi promovido e tem que fazer essas crianças dormirem e a sua companheira já está namorando e você não. Primeiro, a gente tem que sustentar o tolerar antes do reagir. Não ir para o ato. Ficar digerindo e poder nomear o afeto. A gente já teve uma coluna aqui falando sobre a importância do letramento afetivo. O que você está sentindo? Estou com raiva? Estou frustrado?
E às vezes
triste.
Só vai saber dali uns dias, né? Se permitir ficar quietinho, sem tentar se livrar daquele incômodo, mas lidando com ele para tentar destrinchá-lo, né? Não sei se isso faz sentido.
Exatamente, que é para tentar digerir. E não querer ter a resposta, poder sentir. Eu vejo cada vez mais na clínica as pessoas falando: eu quero entender. Primeiro sinta para poder destrinchar. Depois elabore como um luto, porque toda frustração é uma pequena morte. É uma perda do que eu queria, do que eu imaginei, do que não vai ser. A gente precisa trabalhar o luto, chorar, atravessar. O choro é a dor assumida. A provocação, que é o que o Neymar faz, é a dor terceirizada. O descontar é terceirizar. E o que a gente precisa entender é quando Nietzsche fala, né, ou alguém deve ser culpado, na continuação do trecho da genealogia da moral, o sacerdote fala: isso mesmo, minha ovelha, alguém deve ser culpado, mas você mesmo é esse alguém. Somente você é culpado de si. E aqui é se responsabilizar sem entrar numa perseguição, mas é se responsabilizar pela dor. Sou eu que estou sentindo essa dor. Essa frustração é minha para eu elaborar, não para um outro alguém apagar. Porque quando a gente puder sustentar a frustração, a gente escolhe não mandar a dor para o outro, não destruir o outro. E a gente também consegue sustentar a possibilidade de falar para o outro: tá doendo, eu tô frustrado, eu tô com raiva, eu tô com ciúme, me ajuda. E não se responsabilize por isso. A gente pode até pedir ajuda para atravessar tudo isso, mas a gente não pode passar para frente essa agressividade, essa dor, como forma de não elaborar.
Carol Tchukian, conosco toda segunda-feira no nosso Amores Possíveis, esse espaço em que a gente fala e faz amor, porque amor é o que a gente faz. Beijão, Carol, boa semana pra gente.
Beijo, boa semana.
Tássio Veloso conversa com a Carol Moran e com a Débora Freitas sobre o telefone fixo.
Alô, é Tássio Veloso falando.
Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Gente.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
Não pude nem me identificar, Tassos Veloso. Eu gostava desse barulhinho. Conta pra gente o que vai ser do telefone fixo no Brasil. Boa noite. Eu não tenho
mais. Vocês têm telefone fixo em casa?
Não tenho mais.
Não tenho mais, cara. Até tinha, mas aí o telefone quebrou. Sabe aquelas coisas assim também? Deixei pra lá. Aliás, outro dia a gente tava reparando aqui na redação, tá? Acho que o pessoal mais novo não sabe usar o telefone fixo. Tiveram, porque no estúdio tem telefone fixo, né? Pra ligar e sim, tal. E aquele negócio de ligar, esperar da linha. A galera se enrola, não sabe mais como é que faz. É muito engraçado.
os barulhinhos de chamada. E assim, tem, dependendo do país, tem diferença. Então, no começo da minha carreira, inclusive nesta rádio, fazendo cobertura nos Estados Unidos, ligava, era diferente, assim, até entender. Mas a Débora perguntou, o que será do telefone fixo? Débora, não será, né? Assim, já... Esse aí está indo com Deus. E nessa semana, o IBGE divulgou... O IBGE faz a PNAD contínua e divulgou novos números do acompanhamento de serviços de telecomunicações. E é um raio-x interessantíssimo, porque eles consideram um período de 10 anos. Então, lá atrás, em 2016, telefone fixo estava...